Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Professor, a segunda onda da Covid-19 chegou com força principalmente na Europa. Como isso pode impactar a economia brasileira?
Quando a gente olha essa segunda onda em vários países europeus, nos Estados Unidos e possivelmente, né, em outros países a partir dessa estação do inverno, né, que acaba auxiliando bastante nesse sentido, nos países que são mais frios, isso gera uma incerteza adicional. Já existia essa expectativa, né, de uma segunda onda, sobretudo no inverno desses países, e vem se confirmando, né? Os casos na Europa estão chegando a níveis mais altos do que na primeira onda, e isso muito provavelmente vai acontecer com os Estados Unidos, já vem, né, em certa medida, registrando aí casos recordes de contágio diário. Acho que esses países estão mais preparados hoje do que na primeira onda, mas os efeitos econômicos acabam sendo severos pela questão do distanciamento social, seja ele feito de forma voluntária ou pelo governo. Então, esse é um indicador, é um elemento que causa incerteza na economia mundial sobre esse processo de retomada, e não tem nada garantido também em relação à vacina, né? Quando que ela de fato vai estar disponível, qual que é a velocidade em que as pessoas vão ter acesso a essas vacinas, se elas são de fato eficientes e por quanto tempo elas são eficientes, para qual faixa etária. Então tem uma incerteza ainda grande em relação ao desempenho da economia mundial, e isso acaba afetando o país, né? Acaba afetando o Brasil. Então acho que o grande problema no caso brasileiro é chegar nesse momento de novos impactos vindos decorrentes da Covid-19, que tem afetado a economia mundial, em um momento em que a questão da dívida em relação ao PIB é muito elevada, né? E insustentável uma trajetória de manutenção de elevação da dívida em relação ao PIB.
E o que o Brasil poderia fazer nesse cenário?
O Brasil está fragilizado justamente porque já entrou, né, no começo da crise, no começo do ano, em 2020 agora, já entrou fragilizado porque já tinha uma dívida muito grande em relação ao PIB, e esse aumento foi muito elevado em decorrência, né, dos programas do governo para auxiliar empresas e pessoas físicas, da queda de receita, do próprio problema, né, da economia mundial, que também vai gerando essa incerteza e afeta a economia nacional. Então a gente já chegou ali com uma economia fragilizada e está saindo dessa primeira onda e entrando na segunda onda desses países avançados numa situação muito mais fragilizada. Então acho que é imperativo pensar nessa agenda de reformas, que se a gente tivesse feito, o Brasil estaria numa situação muito mais fácil hoje, muito mais confortável para estar lidando com essas incertezas que estão vindo de fora. Só que se a gente não fizer, né, antes tarde do que nunca, se a gente não fizer, não colocar para frente essa agenda de reforma, sobretudo a questão da desvinculação de gastos, porque a gente precisa fazer essas escolhas, o país. 90% das receitas já são vinculadas aos gastos, o que não deixa margem para o país escolher o que a gente tem que priorizar. Então tem que fazer essa desvinculação, isso é super importante para dar esse poder de escolha, né? Para a gente escolher o que de fato é prioritário para o país e reduzir os gastos com outras coisas que a gente acha que não seja tão importante, que não seja fundamental para que o país possa crescer, né? Porque o crescimento ele é fundamental para dar as oportunidades, para aumentar o salário das pessoas e melhorar o padrão de vida e acesso a serviço, educação e outros bens e serviços. Então a gente precisa fazer uma análise rigorosa, mas para isso precisa antes desvincular a receita dos gastos e dar essa possibilidade. E aí sim, a gente consegue pensar, né, o que é importante: é educação, é saúde, é aliviar a pobreza. Quais são as prioridades do país? O que a gente tem que fazer? Claro, precisa de um debate para mostrar, deixar claro quais são os gastos que são mais importantes. Fazer uma análise através de especialistas. A gente tem massa crítica para estar fazendo esse tipo de análise e estar escolhendo. Porque a gente precisa dar um passo à frente para sair dessa situação, né, de fragilidade macroeconômica e começar a pensar em outras questões que são fundamentais para o crescimento econômico do país de forma sustentável.
O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.